Hora de esporte por aqui, recebendo o Bruno Rose e convidados também, né, Bruno? Boa tarde, bem-vindo.
É isso aí, Ana. Muito boa tarde para você e para toda a nossa audiência. Recebendo hoje Alessandro Tibola. E quando o cara vem aqui na Rádio Alvorada é porque a gente vai falar muito do esporte municipal de Marau. Tem competições chegando ao seu final, tem outras que começarão também. Campeonato de bocha, enfim, é muita novidade que a gente tem para apresentar. Primeiramente, boa tarde, Ali, seja bem-vindo aqui à nossa emissora novamente.
Boa tarde, pessoal, um prazer enorme estar aqui na casa, aos ouvintes, né, representando o nosso governo Yura e Rui, a nossa secretária Josiane, a toda a nossa pasta da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, para a gente falar um pouquinho de esporte aí, local e regional.
Vamos começar pelo começo, como diria a expressão, mas que também já está chegando ao seu final. Estou falando de Campeonato Municipal de Futebol 11, reta final, ali dentro de 40 dias tudo se resolve.
Exatamente, nós estávamos falando fora do ar, né? Que entramos, né, numa fase decisiva. Nesse domingo a gente tem a última rodada da categoria livre. Então as equipes estão aí, né, na fase, digamos, final de classificações, né, para se conhecer os semifinalistas. Já na categoria sênior a gente já tem, né, os confrontos já definidos da semifinal, e temos certeza, né, que vai ser esse final de competição um sucesso, né, esse tão aguardado campeonato que era o futebol de campo.
E já tem semifinal definida ali na sênior, isso?
Isso, tem a semifinal definida, se tu me permitir aqui, deixa eu...
Claro, e se puder também, já há algo de certo entre, sim, as equipes da Livre também, ou ainda tem...
Não, ainda está em disputa, né? Mas na categoria sênior, então, que está definida, né? A gente tem a semifinal no dia 1º de maio, domingo 1º de maio, às 13h45, a MDV contra o fim de carreira, a MDV campeão da primeira fase, fim de carreira, quarto lugar. E a outra semifinal, às 15h30, MR, vice-líder, né? Ficou em segundo na fase classificação, pegando a Eletromar, terceiro colocado. Na categoria livre, né, que nós vamos ter a última rodada nesse domingo, não, aí tá em aberto ainda, né? Então a gente aguarda essa rodada de domingo.
E detalhe também ali, né? Foi definido no último jogo quem ficaria líder da sênior, porque
isso,
a MDV e também, se eu não me engano, MR. MR Balagens estavam ali, ó, cabeça a cabeça.
E foi 1-0, né?
1-0. Foi ali no detalhe.
Se eu não estou enganado, tá? Mas acho que,
é verdade.
Eu acho que foi 1-0 para a MDV.
Foi no último jogo, emoção até o final. Agora, Ali, depois dessas competições, Municipal de Futebol, o que para esse segundo semestre ou além, logo depois de maio, nós teremos no calendário do esporte do Marau?
A gente tem o próprio Municipal de Bocha, né, que a gente tem que falar, né, Ana? É uma competição também importante, tradicional. A gente está com as inscrições abertas. Vem também, agora até ampliando um pouquinho o leque, a gente tem os jogos escolares. Nós vem nos próximos dias e passam das definições. Mas é interessante essa criançada voltar ativa, como a gente diz. Uhum. E a primeira etapa é sempre responsabilidade nossa, né, de secretaria, de organizar. Depois, claro, né, se torna regional e até estadual. Então, nos próximos dias, os estudantes que estão nos escutando, né, principalmente os professores, as escolas, que, claro, vão ser avisadas, né, a gente retoma o Jergs. Temos também duas competições de Futebol Society. Vem a Copa da CEP, vem a Copa mais nova, que está, né, tá na... no planejamento de ser realizada. Enfim, vem o Colonial de Futebol de Salão, né, de futsal agora no meio do ano, vem o Interbairros. O cronograma está montado. Nós podemos garantir que vamos ter, né, competições o ano todo.
Pelo menos mais quantas competições, assim, de cabeça, se tu tem esse número ali até o final do ano?
Tem o Interbairros, o Colonial, tem as duas Copas, são quatro. Tem o Interbairros Futebol 7, tem o Regional no final do ano, são cinco. Deve ter mais coisa por aí. Agora é que não trouxe a minha agenda, mas, uhum, mas tem várias situações para todas as faixas etárias, né? Então nós estávamos falando dos jogos escolares também, que logo, né, a criançada vai poder, né, usufruir e participar. Também nós estamos com uma ideia do Interbairros de Crianças. Então, uma ideia.
Olha, que legal.
Né, é uma novidade. Então, enfim, vem bastante coisa boa por aí.
Mas esse Interbairros de Criança ali não tem ainda nada definido? É uma ideia que está sendo maturada ainda para este ano ou para o ano
não,
que vem?
Não, ainda para esse ano, né? Na realidade, ainda para esse ano. Mas, né, no mês de outubro, que seria, né, direcionado ao Dia das Crianças, enfim. Mas a gente está, né, num ritmo forte e graças a Deus, né, a gente está dando a possibilidade dessa retomada, principalmente na área esportiva.
Pegando o gancho, então, do que você falou do campeonato de boche, que é o que está no horizonte mais próximo também, traga para a gente o serviço, onde pode se inscrever. E você falou de uma competição tradicionalíssima. Já são quantas edições?
Do de bocha?
É.
Eu não sei te dizer precisamente quantos municipais, mas no governo do Iura, né, nesses 6 anos, só não tivemos nesses últimos 2 por causa da pandemia. Mas as inscrições podem ser feitas com nós no ginásio. É uma parceria que a gente tem com o Menzos, né, que é um clube de bocha também. Se tu me permitir, Bruno, a gente não é totalmente nosso evento, mas eu vou fazer uma ressalva aqui, Ana. Nesse sábado a gente vai ter no Clube União Juvenil um interestadual, uma competição bem bacana que o Clube União Juvenil faz, e a gente, né, parabeniza esse pessoal que também é movido pela paixão da bocha. Então vem 32 equipes de bocha nesse domingo, os jogos é sábado e domingo, claro, com apoio da prefeitura, né, do governo Yuri Rui, da nossa secretária Josiane. Então, um evento também que a gente faz esse convite especial para quem gosta de bocha. Para quem não sabe, o Clube União Juvenil é no bairro Rigo, né? Então vai ter grandes jogos, várias cidades. Eu sei que são 32 equipes, não sei precisar se é 32 cidades. Deixar um abraço aqui para o Geraldo, um cara, né, que é o presidente lá, junto com o Soso, que toca esse projeto do União Juvenil. Então, bonito de ver essas, né, essas entidades promovendo, né, a bocha. Já que estamos falando de bocha, estamos com as inscrições abertas do municipal, vai ter esse bela competição nesse final de semana.
Fantástico, a bocha em Marau também está tendo um destaque bem amplo. Vem esse municipal, já tem os nossos clubes aqui que estão em bom desenvolvimento.
Exato.
CTG Sentinelas do Pago, com uma ótima equipe também,
certo,
que foi muito bem no Nacional.
Isso.
Até porque nós temos também um prefeito que joga bocha. Eu vi algumas imagens dele. Será que ele joga alguma coisa? Ali só posou com bolicho na mão, hein?
Acho que ele engana.
Ele engana bem. Vamos deixar. Não, o Yura no campo era melhor.
É melhor.
É melhor no campo do que na bocha, com toda certeza. Ali, de outros esportes também, tem algo projetado entre parcerias?
Sim, né? A gente tem várias parcerias. Tu pode pegar o próprio Karatê, que também vem com novidades boas, do professor Juarez, né? 2 semanas atrás a gente teve os corredores de rua, enfim, são, né, vem o kart também no dia 5 e 6, ou 4 e 5 de junho.
Vai ter o rugby mais à frente.
O
novamente.
Rugby, o Safurfa sai a tabela. Graças a Deus, o Marau não é só futebol, né, Bruno? Isso.
Exato.
Tá, eu custo acreditar de ter uma cidade com tanta, né, tanta esportes diferente atuante. E Marau realmente é, graças a Deus, a gente está num local que respira esporte, né? Sendo campeonatos realizados direto por nós, ou aqueles que a gente dá o apoio, ou mesmo, né, as entidades promovendo e tendo o apoio da prefeitura, né, do governo Yuri Rui. Então isso é muito bacana, a gente ver uma cidade atuante. Essa é a imagem que a gente passa.
Ale, qual é a principal dificuldade depois desse retorno? Vocês já tiveram alguns campeonatos finalizados também, mas qual foi a principal dificuldade de fazer campeonatos em meio à pandemia, que por hora estava controlada, outra hora baixava um pouco os casos? Foi realmente muito
adrenalina
difícil
dos jogadores. Foi uma volta complicada, sabe? As pessoas não... Eu não sou psicólogo, não sou, não é da minha área, mas assim, foi diferente, sabe? Num período, né, muito tempo parado, acho que aquela angústia, aquela vontade, né? Então a gente não é vergonha, a gente tem... E nos fatos errados que a gente tem que mostrar que tem que fazer a coisa certa. Então a gente teve, né, uma briga no ginásio, né? Se eu não me engano, o segundo jogo de uma equipe e o primeiro, né, da primeira. Primeiro jogo que seria da equipe, né? Então, não que são pessoas de má índole, não é isso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Eu quero dizer que, né, acho que, sei lá, essa vontade de voltar, assim, meio que passou dos limites, né? Mas o tribunal, né, a gente, graças a Deus, tem um tribunal bem atuante, que se faz a coisa errada, tem que ser punida, que sirva de lição, né? Então, eu vejo nesse aspecto. Foi, assim, uma volta, sabe, muito fora dos padrões que eram. Então, mas se entende também, né? Então, o pessoal tem que entender que tem que voltar à prática esportiva, a disputa vai ter, né? Afinal, a gente lida com o campeonato, com ego, todo mundo quer ganhar, mas também, por trás disso, tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter, né? Principalmente, eu sempre digo, Bruno, para esses donos de equipe que gerenciam, que passe a imagem do campeonato, que sempre tem regras, né, rígida. Porque se a gente não tiver, realmente a gente não consegue terminar. Então, tu tem que ser rígido quando tu faz uma competição. E é isso que a gente pede para as equipes. Então, né, esperamos agora com uma retomada, né, campeonato atrás de campeonato, que as pessoas voltem naquela normalidade de disputa.
Em si, hoje, Marau, tem mais ou menos quantos atletas que estão suspensos, que não podem jogar competições?
Boa pergunta. Eu não é um número exato, tá? Mas deve ter uns 10 atletas, mais ou menos, que estão, né, punidos, né? Ou é por ano, ou é por jogos, né? Então, tem as duas situações. Tem atletas suspensos que pegaram um ano, dois anos. Tem atletas que pegaram 6 meses. Tem atletas que pegaram jogos. Outra coisa que o tribunal fez também, além de pegar o dias, Bruno, depois que ele cumprir esses dias, que ele começa a contar jogos. Então, é uma pena, né? Não sei se tu conseguiu entender.
Sim.
Ele tem uma pena por dia, então, pegou 90 dias. Depois dos 90, ele se inscreve no campeonato. Então, ele vai ter que cumprir mais 7 jogos, estou dando um exemplo. Então, só depois dos 90. Então, o tribunal, fica aqui um agradecimento, eles estão fazendo a parte dele. A gente não quer ativar tribunal, não queremos. Isso nos deixa bem triste, Ana, porque a gente quer a coisa resolvida dentro de campo, de quadra, de, enfim. Mas quando se precisa, né? Então, é essa a diferença que eu percebi nessa volta dos campeonatos.
Acho que é interessante também falar como é que é esse funcionamento desse tribunal também, quem são os integrantes.
Sim, são pessoas que não têm ligação, né, com nós diretamente de secretaria, né? Então, são um grupo de pessoas que são propriamente dito para julgarem. A nossa atribuição, Ana e Bruno, é denunciar. Se vem um relato da arbitragem que teve uma agressão, que teve alguma confusão, que teve uma ofensa, né? Algo fora do normal, a secretaria nossa, o conselho, né, acusa, a gente denuncia o tribunal. Aí lá com o tribunal, as equipes, os atletas, todos envolvidos têm o direito de defesa, né? Uhum. Lá eles podem, né, se defender, enfim, né? Então o tribunal são pessoas à parte que julgam todas essas situações. Que eu vou dizer, pelo número de competições, que, se eu não me engano, a gente está chegando a competição número 56, se eu não me engano. O tribunal foi usado muito poucas vezes, graças a Deus, porque as regras, né, Ana? Eu volto a dizer, tu tem que ter regras. Tu não pode passar a mão na cabeça, Bruno. Senão eles vão lá e podem repetir o que fizeram de errado. Então isso é um assunto assim que pro ouvinte pode ser chato, mas não é chato não. A gente tem que, né, orientar, isso não falta orientação. Principalmente, Bruno, a gente diz pros donos de equipe que o congresso técnico é onde começa tudo. Quando a gente implora, vão no congresso, não é uma coisa obrigatória. Vai ter o congresso do municipal, vão. Vão porque lá nós vamos, né, eles recebem o regulamento. Mas lá, eu acho que é uma visão diferente. Eu, quando tinha meu time, o Yuri é testemunha que eu vou falar agora. Quando a gente ia jogar um municipal, ia jogar uma competição, ia jogar uma taça RBS, eu chegava no primeiro jogo, ou mesmo antes que a gente, né, a gente realizava os treinos no parque, na época, todo jogador ganhava uma cartilha. E o Yura sabe do que eu estou falando. Todos sabiam as regras. Nós não podemos fazer isso, nós não permitimos isso. Sabe? Aí eu vou dizer que é da uma organização, de uma equipe. Então, todos os atletas estavam cientes. Se você tentar agredir um árbitro, nós estamos fora. Então, graças a Deus, a gente nunca passou por isso. Mas também, viu, Ana? Porque a gente também se preocupava em levar informação aos atletas. Então, isso, graças a Deus, eu sempre, né, procurei sempre dar a melhor assistência ao nosso time. Então, que nem eu digo, fica o critério no sentido, né, das equipes, né, de levar essas informações. Que daqui a pouco, numa informação desencontrada, né, acham que não possa dar nada e bota tudo a perder.
Exatamente. Regras estão aí para serem seguidas. E que bom que elas são aplicadas de forma bem rígida nas competições.
Não, a gente não quer, mas quando, né, e volto a dizer, assim, né, porque às vezes é direcionado a nós, ah, mas vocês são os culpados e tal. Nós não somos culpados de nada. Secretaria, né, de Cultura, Esporte e Lazer, ela não julga, ela não dá a sentença final. É que nem um fórum. Lá tem uma juíza que determina, né? Quando, sim, tem as acusações em mim. Estou só fazendo uma comparação, tá? Nós temos a obrigação de denunciar. Tem uma coisa errada, vai ser julgado. Então, com pessoas competentes, né? Então, graças a Deus, né, o tribunal, então, aqui, já que entramos nesse assunto, é um órgão hoje muito importante que está ao nosso lado.
Para finalizarmos, Ali, gostaria que você fizesse uma análise também. Muitos campeonatos chegaram ao seu final, tem sempre muitos jogadores, donos de time que chegam a você com algumas observações. O que, que hoje, de costume, vocês mudariam, se é algo para mudar para melhor, no caso, se tem alguma novidade que pode vir através desse contato com os times?
Na realidade, eu não sei se é algo de melhor, mas é aquilo que nós estávamos falando agora. É, o que esse pessoal tem que... né? E tem muita gente que já faz isso, né, Bruno? De levar informação para as equipes. Então, é interagir. Acho que essa é a palavra. Quando tem um congresso, tem que participar. Ali que também a gente, né, praticamente define as regras, né? Claro que muitas já estão já estabelecidas, porque a gente também faz um estudo, né, Bruno? O colonial é um tipo de campeonato, o municipal é outro. Então, cada um tem o seu perfil, sua regra, né? Mas dentro de um contexto tem uma regra geral que tu aplica em todos, né? Principalmente a agressão. A agressão a gente não permite, né? A gente deixa, né, já estipulado que é eliminação. Não cabe espaço para isso, né? Então, volto a dizer, nós estamos no caminho certo e esperamos que, né, esse pessoal entenda que é uma volta gradativa e que a adrenalina, claro, tem que estar dentro de campo, tem que estar dentro das quatro linhas, mas tem também um limite, né?
Perfeito. Alessandro Tibola, se tiver alguma colocação ao final, pode ficar bem à vontade para fazer, mas já de antemão vou te agradecendo aqui pela presença.
Obrigado, pessoal, pelo espaço, né?